Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes, ouvintes do podcast Urbanidades. Eu sou a Tereza Speyer, eu sou doutora em História Social, sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto e da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Além disso, eu sou a vice-líder do grupo de pesquisa UDALI e, junto com Léo Nami, sou editora-chefe da revista Laje. E esse é um podcast do Urban Data Brasil, que é ligado ao Centro de Estudos da Metrópole da Universidade de São Paulo. Para vocês se manterem atualizados, atualizades, atualizadas, acompanhem as redes sociais do Urbanidades, do Urban Data. E fiquem muito à vontade para poder mandar comentários e elogios. Gente, o tema de hoje é Diáspora Africana nas Cidades Brasileiras, Periferias e Insurgências. Esse episódio integra uma série sobre diáspora africana nas cidades brasileiras, feita em parceria com o grupo de pesquisa DALI, o Decolonizar América Latina e Seus Espaços, que é vinculado à Universidade Federal da Bahia. Essa série com 3 episódios é um desdobramento do dossiê Cidades Africanas, publicado na revista Laje, do DALI. O dossiê foi organizado por João Pena, da Universidade do Estado da Bahia, por Celine Veríssimo, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, e pelo Murad Vaz, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O dossiê conta com 3 volumes que tratam de cidades e arquiteturas, raça e questões emergentes na África e na diáspora. Tem a tradução de importantes artigos e também tem textos originais de autores e autoras do Brasil e de diversos outros países da África e da diáspora. Para ter acesso livre e gratuito, basta entrar no site da revista Laje, que deixamos aqui na descrição desse episódio. Para a discussão de hoje, estão aqui comigo o Denilson Araújo de Oliveira. O Denilson é doutor em Geografia, professor do Departamento de Geografia Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é docente da pós-graduação da Geografia da UERJ e da pós-graduação em Cultura, Territorialidades da Universidade Federal Fluminense. E ele coordena o grupo de estudo e de pesquisa em Geografia Regional da África e da Diáspora. Além disso, nós temos aqui hoje o Diosmar Marcelino de Santana Filho. Ele também é geógrafo, doutorando no programa de pós-graduação em Geografia na Universidade Federal Fluminense. Ele é pesquisador e coordenador científico da Associação de Pesquisa IALETA, membro do grupo de pesquisa Historicidade do Estado, Direito e Direitos Humanos, da Universidade Federal da Bahia, e consultor especializado em análise socioespacial para regularização fundiária de territórios quilombolas. Por último, temos o Pedro Vitor Costa. Ele é arquiteto, mestrando no programa de pós-graduação em urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, integrante do grupo de pesquisa Urbanismo, Crítica e Arquitetura, o URCA, e ele trabalha no projeto Arquitetura do Estado de Trânsito. Eu queria começar agradecendo muito Denilson, Diosmar e o Pedro por terem aceitado o convite para essa conversa sobre a diáspora africana nas cidades brasileiras, focando em periferias e insurgências. Vocês três são autores de textos no dossiê Cidades Africanas e enriqueceram muito a discussão. Eu, particularmente, adorei ler os textos de vocês. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês três. Aliás, todas as minhas perguntas são direcionadas para os três. E antes de chegar nas perguntas de fato, eu vou fazer umas breves introduções para situar o público ouvinte. Então vamos lá. Denilson, no seu ensaio Trajetórias do Hip Hop e da Questão Racial Brasileira, alguns apontamentos, você procura compreender a inscrição espacial do racismo no espaço urbano e a trajetória da cultura hip hop como instrumento de combate ao racismo. Por sua vez, no seu artigo, Diosmar, que chama Territórios Negros, uma análise socioespacial em tempos de Covid-19, que você fez em coautoria com a Emanuele Góes e a Andrea Ferreira, vocês tratam do aprofundamento das desigualdades raciais durante a pandemia, refletindo sobre o direito à cidade em Salvador e no Rio de Janeiro. Já o Pedro, no ensaio escrito em parceria com Cauê Capilé e a Maria Mando, o ensaio intitulado A Doméstica de Magé, uma arquitetura em 8 atos, trata da relação entre arquitetura, cotidiano, memória, corpo e território. Depois dessa breve introdução, a minha pergunta para vocês é o seguinte. Vocês poderiam falar brevemente sobre os 3 textos de vocês, inclusive o contexto de produção desses textos, porque imagino que alguns desses textos foram produzidos durante o período da pandemia? Vou começar passando a pergunta para o Denilson. Por favor, Denilson.
Olá, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Tereza, muito obrigado pela pergunta, por estar aqui falando um pouco desse dossiê organizado pelo Anami e também pelo João Pena. Eu queria começar falando um pouquinho sobre o meu trabalho, que eu busco ali falar sobre as trajetórias do hip-hop no Brasil. Eu queria entender como é que o racismo se inscreve no espaço urbano. Esse é o primeiro elemento que eu busco no meu trabalho. Porque o racismo se inscreve de distintas formas em diferentes lugares. Então, a questão racial no Brasil não é a mesma coisa do que da África do Sul, não é a mesma coisa que dos Estados Unidos, que não é a mesma coisa da França. Como é que a questão racial se inscreve no espaço urbano? Esse foi o elemento que me desencadeou entender o hip-hop e criar identificação com o hip-hop. Quando eu comecei a criar identificação com o hip-hop, se lá vai mais de 20 anos, me chamava muito a atenção jovens negros falando sobre os lugares onde viviam, favelas, periferias urbanas, e falando das desigualdades sociais e o racismo que sofriam. E ao ouvir falar sobre isso, eu comecei a querer entender quais os impactos políticos e territoriais do hip-hop em nossa sociedade. Nas cidades brasileiras, em especial, eu comecei querendo entender pelo Rio de Janeiro. E ao querer analisar o impacto do hip-hop, eu percebi que o hip-hop, quando ele chega no Brasil, que é um fenômeno que emerge nos guetos de Nova York, a partir de uma cultura dos imigrantes porto-riquenhos, jamaicanos, afro-americanos, pequeno número de brasileiros, ele começa a se constituir como um canal de expressão de grupos silenciados e subalternizados. E aqui no Brasil, quando ele chega misturado com a soul music, ele também cria a identificação desses grupos que passavam a ser silenciados e subalternizados. Então, o hip-hop ele se constitui como um canal de expressão desses grupos, não só para apresentar uma denúncia das violências, da violência policial, da desigualdade racial na nossa sociedade, para falar sobre o quanto cada vez mais a gente verifica uma cidade marcada por tensões. E aí eu queria entender essa radiografia dessa cidade a partir do hip-hop. E aí o artigo que apresento e convido a todas, a todos e a todos estudarem, lerem o artigo e depois fazerem as críticas, é querer entender essa radiografia do Brasil contemporâneo a partir da cultura hip-hop. Mais ou menos essas são as ideias gerais desse texto que eu apresento aqui para vocês.
Muito obrigada, Denilson. Agora eu passo a palavra para o Diosmar, por favor.
Olá a todas. Tereza e todo mundo aí do podcast Urbanidades, agradeço aí essa oportunidade de dialogar e esse momento de falar desse artigo, né, publicado na revista Laje, né, agradecer a oportunidade também de estar aqui com o professor Denilson e com o Pedro para esse diálogo. E pensando um pouco, Tereza, desse artigo, como geógrafo, eu estava aqui ouvindo o Denilson e pensando assim, como a geografia vai passando, né? Como geógrafo, eu sempre busco compreender que tipo de movimento, né, a gente estabelece nos espaços urbanos, a partir, inclusive, olhando do que você constrói como movimento. Então, eu sou da geração que não nasce em Salvador, mas termina se movimentando e vivendo a história de Salvador em sua periferia, constituindo esse processo de olhar como um território racializado, ele vai insurgir e produzir formas de se organizar os espaços. E este artigo que faço em conjunto com as pesquisadoras, sou epidemiologista, né? Tive essa alegria de poder dividir conhecimento com duas epidemiologistas, que é a Andrea Ferreira e a Emanuele Góes. A gente traz uma memória de algo que estava acontecendo assim já antes da pandemia. Eu estava exatamente com um livro que eu tinha lançado, meu livro, eu estava viajando por várias cidades do Brasil, desde Natal a Porto Alegre, fazendo oficinas em áreas urbanas, periféricas e também nas universidades, fazendo um diálogo. Era como traduzir a análise socioespacial do professor Milton Santos para uma análise socio-racial. Como experimentar uma expertise, um conhecimento que nós, enquanto população negra, vamos organizando esses espaços. E que tipo de organização é essa que as bases teóricas que a gente tem na geografia, a partir do professor Milton Santos, pode nos mover num século XXI? E aí a gente chega com a pandemia, né? Então, a pandemia, ela, neste momento, quando aconteceu ali, se você ler esse texto, você vai ver que a primeira parte dele é um ensaio mapeando coisas que estavam acontecendo. Essa primeira parte do texto, de verdade, é que eu escrevia na primeira parte da pandemia, quase toda semana, um texto que estava acontecendo. Eu escrevia para os amigos no Zap. Então eu juntei vários textos de coisas que estavam acontecendo, e com a Emanuele e com a André a gente aprofundou uma análise, olhando, por exemplo, o que é uma cidade diaspórica como Salvador, Rio de Janeiro, olhando para questões críticas, que era olhar o distrito Botafogo no Rio de Janeiro e o subdistrito Vitória, aqui em Salvador, e Pirajá, aqui em Salvador, que é um subdistrito também periférico, e a Rocinha, no Rio de Janeiro. Parece que não se conversa, mas como a gente poderia olhar ali esse marcador de desigualdades raciais para fazer uma análise da pandemia naquele momento que estava acontecendo com o Brasil diante de um espaço desigual urbano que são as cidades diaspóricas no Brasil. Então era um artigo de movimento de trazer para o centro uma base de conhecimento que está acontecendo, mas a gente queria deixar registrado. E eu acho que agradeço muito a Laje por deixar registrado esse momento nessa edição.
Muito obrigada pela resposta. Pedro, por favor, você poderia falar um pouquinho do seu texto?
Poderia, claro. Queria começar agradecendo a todos pela presença de todos aqui também. Agradecer o podcast Urbanidades pela oportunidade. E sim, o meu texto ele começa ele é o desenvolvimento do meu trabalho final de graduação, né? E eu comecei a pensar esse trabalho por volta de 2019, 2018, 2019, e fui terminar em 2020, já no ápice da pandemia, no caso. E haviam duas questões muito fortes pra mim nesse momento. Eu sou uma pessoa que nasci na cidade de Magé, né, que é uma cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro. Fica numa região conhecida como Baixada Fluminense. E desde muito pequeno eu era atravessado por essas questões de mobilidade, assim. Sempre foi uma questão chegar no colégio, chegar no ensino médio, depois a faculdade também. Eu sempre passei muito tempo nesse trânsito. Então, essa questão da mobilidade, para mim, foi uma das primeiras. Outras duas grandes notícias nesse momento que me afetaram muito foi que a primeira vítima do Covid no estado do Rio de Janeiro foi uma empregada doméstica. Tinha sido contagiada pela patroa que tinha voltado de uma viagem da Itália. Essa questão era muito forte, e a questão também de acabado de ter sido eleito o presidente Jair Bolsonaro, né, que havia sido o único deputado a votar contra a PEC das domésticas há um pouco mais de 10 anos atrás. Então isso era muito forte para mim, e eu comecei a me voltar para o município de Magé, que era um município que tinha votado nas eleições de 2018. A maior parte do município havia votado no Bolsonaro nas eleições de 2018. E tinha um outro fato ainda que se soma a tudo isso, era de que a cidade de Magé, do município de Magé, mais de metade da população era formada por trabalhadores informais e estavam diante de um grande momento político onde se debatiam todas as questões trabalhistas, eram questões muito em alta. Então tudo isso me atravessou muito até que eu me voltei para entender e querer trabalhar com o corpo dessas empregadas domésticas. Eu sou filho de empregada doméstica, neto de empregada doméstica. Minha família praticamente toda é formada por empregadas domésticas. E eu somei, assim, né? Peguei duas camadas, que era a camada dos problemas de mobilidade, a camada de corpos localizados numa periferia, mais a camada do que é ser uma trabalhadora doméstica nesse contexto metropolitano e de formação de periferia. Então foi mais ou menos por aí que eu caminhei.
Muito obrigado, Pedro, pela resposta. Aliás, por sinal, na sua resposta você já adiantou parte da minha próxima pergunta. Muito bacana ver isso. Quer dizer que a gente estamos conectados. Antes de fazer a pergunta, eu vou pedir licença para tratar de dois casos emblemáticos, né, que têm relação direta com o trabalho de vocês. Um deles o Pedro já mencionou aqui. O primeiro caso é dessa primeira vítima de Covid-19, como o Pedro falou. Foi uma empregada doméstica, ela se chamava Cleonice Gonçalves, uma mulher negra de 63 anos, que prestava serviço em um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. A empregadora dela, cujo nome nunca foi divulgado, para gravar esse podcast aqui, eu pesquisei muito esse nome, não consegui achar. Também tem a ver com a força e os privilégios da branquitude. Essa empregadora tinha voltado da Itália e, mesmo com a suspeita de ter contraído a doença, ela manteve a trabalhadora em jornada normal. A Cleonice trabalhava desde os 13 anos de idade. Ela era moradora de São Miguel Pereira, no centro-sul fluminense, enfrentava mais de 120 quilômetros, 2 horas, para chegar ao seu local de trabalho, no Alto Leblon, na zona sul do Rio, e ela morava no local de trabalho durante a semana, com seus empregadores. E ao contrair a doença, a Cleonice foi despachada de táxi para Miguel Pereira e morreu no dia seguinte, em um hospital municipal, em 17 de março de 2020. Esse é o caso 1 que o Pedro já tinha mencionado. O caso 2 é o seguinte. No dia 2 de junho de 2020, o Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, caiu do 9º andar do condomínio Pier Maurício de Nassau, um dos imóveis de luxo do conjunto conhecido como Torres Gêmeas, no cais de Santa Rita, no Recife. Ele foi deixado sozinho no elevador por Sari Corte Real, que era a patroa da sua mãe, da Mirtes. Mirtes foi obrigada a continuar trabalhando durante a pandemia de Covid-19 e há indícios de que ela e o filho foram contaminados pelos patrões, a Sari e o Sérgio Hacker. Por sinal, esse Sérgio Hacker era prefeito de Tamandaré. Sari foi condenada em primeira instância por abandono de incapaz, em julgamento realizado em maio de 2022, com a sentença de 8 anos e 2 meses de prisão. A defesa dela recorreu, pediu anulação da condenação. Ela segue respondendo ao processo em liberdade. Além disso, a Mirtes e a mãe dela, Marta Santana, ambas trabalhadoras domésticas na residência do casal, eram pagos pela prefeitura de Tamandaré. Em 2021, o Ministério Público do Trabalho reconheceu a existência de racismo estrutural, sexismo e classismo na contratação da Mirtes e da Marta. E em 2023, o Tribunal Superior do Trabalho condenou os dois ex-patrões a pagarem R$386 mil por dano moral coletivo. A partir desses dois casos, dá para a gente ver que o racismo segue estruturando as relações sociais e as cidades no Brasil. E aí eu queria perguntar para vocês, parafraseando o texto do Diosmar, como é que é possível a gente desafiar os ganhos do racismo como direito ancestral das elites brancas nas sociedades brasileiras? E aí eu passo a palavra para você, Denilson, por favor.
Obrigado pelas questões bastante complexas, importantes para a gente enfrentar em nossa sociedade, especialmente porque a nossa sociedade, durante um longo período, abdicou-se de discutir a questão racial. Eu acho que a sua fala, Tereza, ela traz vários elementos para pensar as nossas cidades. Um primeiro elemento, quando você apresenta o caso das primeiras pessoas que foram contaminadas com Covid, a gente percebe o que o Jorge Luiz Barbosa chama de distinções corpóreas de direitos e distinções territoriais de direitos. Ou seja, essas distinções corpóreas e territoriais de direitos mostra para a gente o quanto a nossa sociedade foi sendo estruturada pelo racismo, interseccionada a múltiplas outras formas de opressão. O contexto da pandemia ele deixou ainda mais evidente um elemento que os movimentos sociais têm apresentado há décadas e alguns até há séculos, como o movimento negro, que o contrato racial da dominação nunca foi eliminado. Ou seja, produzimos uma falsa abolição. Essa falsa abolição definiu que alguns grupos foram estruturados por privilégios, vantagens econômicas, usurpam o Estado para o seu bem próprio e definem uma aceitabilidade da matança. O caso que você apresenta para a gente, Tereza, demonstra que a Judith Butler fala para a gente que algumas vidas, e as vidas negras, são indignas de serem vividas e suas mortes não serão passíveis de luto. E a pandemia, ela demonstrou para nós o quanto as lutas negras são lutas que não só colocam em questão uma cidade marcada por uma lógica racial, mas também outros horizontes de sentido. A gente viu, no contexto da pandemia, as diferentes experiências de moradores de favelas, majoritariamente negras, construindo lógicas de solidariedade, construindo formas de autoajuda, politizando a necessidade de racialização dos dados das mortes de Covid, a necessidade de problematizar também a forma de como o Estado age, especialmente mesmo a DPF que colocava a proibição de operações policiais em áreas de favela, que foi dura, foi vastamente desrespeitada. Então, acho que a gente percebe a necessidade quanto as lutas negras propõem um novo projeto de sociedade. Eu acho que essa que é mais ou menos o que eu vejo que o hip-hop me ajuda a pensar sobre as cidades brasileiras na diáspora.
Tá ótimo, muito obrigada. Diosmar?
Pegando aqui dentro desse diálogo, inclusive sobre esse caso que o Pedro traz e que você nos apresenta, Tereza, tem a ver com a história que se deu, inclusive, aqui na Bahia, né? Que foi a questão dessa, o primeiro caso importado de coronavírus, né? Que tem a ver com esse processo todo, que foi a primeira morte aqui dentro do Estado, a partir dessa questão que foi 6/3, né, a primeira morte. E isso tem a ver com todo esse contexto de desigualdades. A Emanuele, que escreve esse texto com a gente juntou uma base, né, de conhecimento, e aí é bem conhecido do Denilson, que o Andrelino Campos, quando ele trabalhou ali sobre o espaço criminalizado, eu acho que é uma abordagem olhando ali dentro da questão das favelas, né, no Rio de Janeiro, e toda uma desigualdade estrutural que vai pensar o Estado, né, a ideia de cidade que apaga a memória de quilombo e a gente se insurge dentro da favela e vive esse contexto de exclusão e desigualdade buscando ressignificar. Assim como as periferias dentro de Salvador, né, vivendo esse mesmo processo, mas há uma memória de pandemias e de endemias nesse século XXI que a gente termina apagando ela, porque elas vão se mutando e a sociedade vai narrando as histórias, mas a gente não encara a situação. E não encara a situação porque você vive um contexto de formação de cidades naquilo que é a racialidade mesmo, lá pensado naquilo quando, por exemplo, a própria Lélia, né, que nesse texto a gente trabalhou ali na africanidade, mas o racismo por denegação, quando você pega um processo histórico de eliminação dos outros, esse é um contexto científico que nós, enquanto população negra, viemos escrevendo aí no século XX, principalmente. E quando você olha a crise viária, você lembra daquilo que foi a gripe viária? Na primeira década do século XXI, que chegou no Brasil, que tinha gripe, todo mundo tomou um monte de remédio e ali conseguiu, tinha um momento bom no governo que passou, mas depois você teve Zika vírus, chikungunya, e tudo isso gerou problemas estruturais no campo da saúde, da vida nas periferias de cidades como Salvador, Rio de Janeiro e outras cidades como Recife, como Amazonas, como Macapá, onde tem maioria populacional negra, que ninguém mais falou sobre o que aconteceu e o que está acontecendo ainda com as endemias. E, de repente, a gente cai dentro da Covid-19. E quando a gente entra na Covid-19, a gente entra em um processo desestrutural do país, mas todos aqueles que não eram parte desse processo de um governo negacionista não agiu diferente deles ao olhar a pandemia. Só em você poder pensar que todos os estudos da pandemia era que o Brasil não teria nem carnaval em 2020. Mas a gente trabalhou para ter o carnaval e trabalhou para sair da pandemia, para viver de novo o carnaval. E aí, essas histórias, né, que são das mulheres assassinadas, né? Eu sempre digo para as pessoas que a maior revolução que pode existir no campo do trabalho no Brasil hoje é no dia que o trabalho doméstico parar. Mas o trabalho doméstico não é só uma mulher que vai trabalhar na casa de alguém. É o tanto de homens e mulheres que se movem todos os dias no país para fazer as cidades funcionar. As cidades dependem dessa exploração e desse trabalho. Então, esse campo da desigualdade é o que a gente está chamando no estudo, que é olhar para essa estruturação para pensar aonde vai ter hospital para atender as pessoas naquela complexidade que a Covid-19 exigia. Qual era a estrutura das cidades, tanto no Rio de Janeiro ou tanto na cidade como Salvador? E por isso que a gente pegou os subdistritos para, inclusive, mapear tudo que veio de serviços, onde foi montado e aonde foi desmontado. Aonde foi montada essa estrutura para atender e aonde foi desmontado. E como a gente tratou a dimensão do trabalho dentro disso? Porque o trabalho tem a ver com a ideia de escravidão. Tem a ver com a memória de que quem é que limpa as latrinas não tem o direito à humanidade. Então, aquilo que a gente colocou no texto para trabalhar essa, inclusive esses dois conceitos, a africanidade e o espaço criminalizado, para a gente refletir o que é analisar territórios negros dentro de um processo como foi a pandemia. Essa memória foi feita, mas como a gente saiu dela, é tão violento quanto. A gente já não quer nem falar o que foi aquele momento. Se acontecer agora de novo, o Estado não está pronto para responder da mesma forma.
Você tem toda a razão. O Estado não está preparado para nada, né? É isso. Enfim, muito obrigada pela resposta, Pedro.
Difícil, Tereza, difícil a pergunta. Mas, bom, no meu trabalho eu vou me voltando mais para uma leitura territorial, né? Então, para uma disputa de território, na verdade, que eu acho que é o que deixa mais claro durante a minha pesquisa, essa divisão, essa grande herança da escravidão que está presente nesses fluxos urbanos. Então, um dos pontos importantes que eu acabo pesquisando no meu trabalho, que eu acho que deixa isso muito claro, é que, por exemplo, de toda a população de trabalhadoras domésticas, quase 70% delas são mulheres negras. E quase em sua totalidade são mulheres que se autodeclaram negras ou pardas também. Então, são mulheres que ocupam espaços, não só o seu corpo ocupa espaços diferentes no território e na cidade, assim como o fato de serem trabalhadoras domésticas, de serem mulheres que ocupam essencialmente espaços domésticos, soma ainda mais uma camada em toda essa problemática. Por que eu estou falando isso? Eu, na minha metodologia de trabalho, eu acabei me voltando para 8 trabalhadoras domésticas. Dentre elas estavam minha avó, minha mãe, tias. E me fechei nessas trabalhadoras para tentar me aprofundar mais, assim, do que pegar uma grande população. Assim, eu tinha alguns dados e estatísticas, mas me interessava muito entender profundamente o maior que eu pudesse, o mais profundo que eu pudesse chegar de um grupo menor. Então, eu selecionei essas 8 mulheres para identificar semelhanças e diferenças na vida delas. Mas uma das semelhanças, assim, que acaba se tornando um dado, é que as trabalhadoras que eu pesquisei gastavam mais ou menos de 2 horas e meia a 4 horas se locomovendo, né? Se deslocando do lugar onde elas moram até o lugar onde elas trabalham. Que elas moram em Magé, na cidade de Magé. Todas elas trabalhavam na região da zona sul da cidade do Rio de Janeiro, né? Que é a região mais abastada da cidade, no caso. Dessas mulheres, as trabalhadoras que trabalharam por 25 anos com trabalho doméstico passaram por volta de 4 anos inteiro dentro do ônibus. Então, o que significa isso, né? O que significa um corpo que passa de 25 anos de trabalho, 4 desses anos, ela passa dentro do ônibus, ela passa nesse trajeto entre a casa dela e o trabalho. Para além disso, dessas 8 mulheres, 6 delas tinham um sonho de concluir uma graduação, tinham um sonho de concluir os estudos. Tinha o sonho de chegar ao ensino superior, né? E, por coincidência, né? Esses 4 anos são exatamente o que elas levariam, por exemplo, para cursar algum desses cursos que elas tanto almejavam. Então, a gente tem aí o tempo de vida, né? O tempo do corpo como uma camada em disputa também, como uma camada que é consumida por esse território, que é historicamente dividido a partir de lógicas coloniais. A história da mobilidade, desde o momento em que a família dessas mulheres chegaram na cidade de Magé, até o momento que elas começam a trabalhar como trabalhadoras domésticas, é um corpo que vai passando por diversas diásporas, né? E essas diásporas são frutos diretos da divisão de terra. Então, a mobilidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, ela está diretamente relacionada com o acesso à terra, com essa disputa histórica de terras que foi, muitas vezes, vencida, né, pelas elites brancas que colonizaram esse território durante muito tempo. Principalmente nesse momento, eu começo a tentar entender como que a gente tem uma estrutura colonial sobre esse território, a gente tem uma divisão de território, onde as pessoas moram, onde elas trabalham, quem mora onde, quem mora no morro, quem mora embaixo, quem mora perto da praia, quem mora perto do parque, quem mora perto do lixão. Toda essa divisão de moradia, ela é guiada e estruturada por uma história colonial que se perpetua nesses movimentos que refletidos no cotidiano, assim. É um problema que você consegue enxergar numa escala macro de história, numa escala de séculos, assim como é um problema que você consegue enxergar numa escala de horas, das 24 horas no dia. Principalmente no corpo dessa trabalhadora doméstica, que vai passar 4 horas do seu dia dentro de um ônibus, dentro do trem, em filas de ônibus, vai sofrer com esses problemas da mobilidade, porque como a mobilidade é um sistema urbano, mobilidade pública, né, é um sistema urbano majoritariamente utilizado por essas populações mais periféricas, é também um sistema deixado de lado. E a gente vê esses problemas muito escancarados atualmente nos ônibus, nos trens, em toda essa ineficiência programada desses sistemas, que acabam afetando diretamente a vida dessas pessoas que não conseguem estudar, que não conseguem ter acesso aos equipamentos de cultura, aos equipamentos de saúde de qualidade, e acabam sendo deixadas quase que à sua própria sorte, né? Se você parar para analisar os privilégios de todas as camadas. Então, quando você fala sobre como desafiar os ganhos do racismo como direito ancestral das elites brancas, no meu caso, olhando para o território, seria começar a identificar essas sequelas do colonialismo, principalmente nesse sistema de mobilidade, que é o meu caso, e entender que esse sistema de mobilidade, para parte da população, eles são só um meio de você se locomover. Mas para outra parte da população, é um meio de sobrevivência. Para outra parte da população, é talvez o maior tempo que essa população passa em estado de troca política, por exemplo. Uma trabalhadora doméstica, o tempo dela se divide, dessas 8, né, que eu estudo, o tempo dela de segunda a sexta se divide entre a própria casa dela, onde ela está no espaço doméstico, o espaço de trânsito, que é esse ônibus, todo esse percurso, e a casa do patrão ou da patroa. Então, é um dia inteiro dividido nesses espaços. E o tempo que ela passa no espaço público é o tempo que ela passa nesse sistema de mobilidade. Então, eu começo a tentar enxergar que talvez esse sistema de mobilidade ele tenha uma potência política e de transformação muito maior da vida de uma trabalhadora doméstica do que, por exemplo, de um trabalhador comum da Zona Sul, da própria patroa dessa mulher. Então, talvez, se a gente começa a enxergar esse sistema de mobilidade como um sistema que tem uma potência de transformação nessas periferias e passa a não tratar eles como simplesmente um desenho de mobilidade, mas um desenho que tem uma capacidade de transformar aquele território politicamente, eu acho que a gente pode começar a pensar, a desafiar os ganhos do racismo urbanisticamente.
Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site, você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook.
Muito obrigada pela resposta, Pedro. Aliás, os 8 atos, essas mulheres no seu ensaio, é belíssimo. Visualmente também muito belo. Gente, seguindo aqui, nos 3 textos, fica muito claro o quanto ainda é necessário colocar em xeque, tomando emprestado as palavras do Pedro, os esquemas da Casa Grande da Senzala e Centro e Periferia, principalmente o esquema da Casa Grande da Senzala. Os espaços construídos continuam materializando e naturalizando as relações de domínio. Isto é, os espaços foram e seguem sendo construídos por lógicas patriarcais brancas que instalam camadas segregacionistas e, no caso do texto do Pedro, ficou muito claro, a senzala mascarada de área de serviço. E aí, dentro da área de serviço, os espaços da cozinha, da lavanderia, do quarto, o banheiro de serviço. O Pedro termina o ensaio dele falando em hackear as arquiteturas do espaço metropolitano contemporâneo. Acho até, Pedro, que no finalzinho da sua última resposta você falou um pouquinho disso. Mas a pergunta para vocês três é a seguinte. Na opinião de vocês, que estratégias têm sido desenvolvidas nesse sentido aqui no Brasil para hackear essas arquiteturas do espaço metropolitano, para enfrentar a Casa Grande, a senzala, centro e periferia, etc.
Ótima questão. E isso me faz lembrar um debate que aconteceu em África nos anos 80. Lembra para a gente o Achille Mbembe. Quando, nos anos 80, início dos anos 90, estava acontecendo o fim do colonialismo em África. E aí o Achille Mbembe coloca isso em várias cidades africanas, a necessidade de problematizar as heranças do colonialismo em nome de rua, em estátuas, em bustos. E o Achille Mbembe coloca lá, na realidade africana, era problematizado na década de 80. Se a gente olhar particularmente na diáspora, ou seja, aqui para a gente, nós nunca fizemos um enterro simbólico do colonialismo. Nós ainda verificamos, como diria o Racionais MCs, quem matou muito negro ganhou medalha de prêmio. Ganhou nome de rua, ganhou nome de praça, ganhou nome de escola, ganhou nome de bairro, virou busto, virou estátua. E aí, essa espacialização da dominação racial, ela é reveladora de quanto também o papel do Estado na promoção da gestão do território com critérios racistas, que nós temos chamado de uma gestão racista do território. E o que a gente tem visto hoje, principalmente com o movimento de mulheres, especialmente o movimento de mães que foram vítimas da violência do Estado, tiveram seus filhos assassinados, elas têm colocado a necessidade de a gente problematizar essas grafias espaciais negras, como lembrar aqui o professor Carlos Walter Porto Gonçalves, ou seja, essas geografias. Quando elas começam a colocar, portanto, o nome de ruas com o nome de seus filhos assassinados, elas estão falando exatamente em questionar essas pessoas que eram estupradores de mulheres negras, assassinavam pessoas negras e viraram o nome de praça, escola. Então a gente passa a verificar, primeiramente, a necessidade de ruptura total. E assim coloca, a gente apresenta isso no nosso artigo, com o hip hop, ruptura total com essa perspectiva de Estado que foi constituída por uma lógica colonial. A descolonização, portanto, envolve compreender, por exemplo, que ainda reproduzimos cidades que definem bens oligárquicos sobre hegemonia econômica e racial. Ou seja, são bens para poucos e que têm uma hegemonia racial. Ou seja, a gente passa a verificar o uso do espaço marcado por critérios raciais. Os negros não podem ir em determinados lugares. Aqui no Rio de Janeiro, a gente verifica isso tradicionalmente na época do verão. Enquanto, em contexto de jovens negros indo para as praias, as áreas ricas da cidade, isso vira questão de segurança pública, às vezes até de questão de segurança nacional. Então, a necessidade de compreender essas formas, essas geografias negras que estão sendo construídas por essas mulheres negras, colocando a necessidade de reinventar o espaço, de criar lugares de memória, de romper com esse contrato racial da dominação, que nunca abolimos, é importante que se diga, e problematizar o quanto esses territórios negros, ou seja, esses espaços de luta, esses espaços de encontro construído para a juventude negra, a partir dos bailes, a partir de lugares para fortalecimento de ações políticas, são também espaços terapêuticos, espaços de fortalecimento da negritude e da identidade. Acho que ter atenção a essas experiências nos informa uma outra leitura de futuro que possa pensar um outro projeto de cidade.
Muito obrigada.
Bom, pessoal, eu vou aí pegar nessa construção do que a gente está falando sobre hackear. Eu comungo de uma ideia de que busco, né, fazer dos estudos um mapeamento ou a geografia da realidade a partir do que a gente constrói, mas há algo que a gente vai precisar dar saltos. E quando a gente faz esse tipo de estudo para mapear uma realidade, que é uma realidade estrutural, e depois o que você apresenta. Eu acredito que a população negra na cidade diaspórica, como um quilombista, enquanto ideia de geografia, enquanto geógrafo nesse campo, eu acredito que a gente, enquanto população negra, traz sempre formas e estamos ordenando o espaço há muitos séculos no Brasil. Se a gente pegar os estudos todos de como se formou os terreiros de Canombré em uma cidade como Salvador, em 2008 era 1.410 e hoje está em torno de uns 2.000 terreiros de Canombré. E se você pegar a região metropolitana de Salvador, vai dar quase 10 mil terreiros de Canombré. Se você pegar esse mapeamento todo e pensar nessas histórias todas, o que a gente já produziu os últimos 100 anos do Brasil para as cidades, agora, em um contexto histórico que é do racismo, a gente não mudou muita coisa, mas eu acredito que nós, enquanto população negra no Brasil, ordenamos as cidades, estamos produzindo novas formas. Eu acredito que a ideia do consumo e da economia faz com que a gente pare no mesmo lugar do diálogo do outro, de como o colonialismo não morreu. É impossível você olhar para uma cidade como Salvador ou o Rio de Janeiro, constituído de maioria negra, mesmo que seja dentro dessa periferia, e não ver que existe aí algo acontecendo já de novo. Inclusive, eu não acredito que a gente vai se incorporar a essas estruturas que aí estão postas. Eu acredito que a gente está sempre oferecendo novas estruturas. Na totalidade, aí usando o discurso, normalmente a gente não quer embarcar nessas novas estruturas que a população negra vem desde a ideia dos quilombos, o que oferece com os terreiros, o que oferece com os blocos afro, o que oferece com as escolas de samba, o que oferece com as comunidades de hip hop pelos jovens. São formas de ordenar, né? Então, assim, eu estou aqui ouvindo, estava ouvindo a fala do Pedro, né? Então, os estudos de arquitetura e urbanismo no Brasil, Pedro, os centros, né, que são os conselhos dentro desse campo, ninguém quer mudar a estrutura, não. Você faz um apartamento de 60 metros quadrados, a primeira coisa que um arquiteto pensa no Brasil é fazer um banheiro separado para a empregada doméstica. Então, assim, esse é um modelo colonial que está sendo elevado hoje para torres de 20, 30 andares. O projeto de um elevador de serviço e um banheiro separado para que as pessoas ali, o outro, Beatriz Nascimento já tinha falado sobre o outro, né, ali das cidades, como a gente vai estar produzindo essas questões. Se você olhar a arquitetura, né, das cidades e a arquitetura que a população negra estabelece nas periferias, eu acho que a grande questão é se a gente vai o tempo inteiro ter que alimentar esses espaços com nossa corporidade, o nosso movimento, ou se a gente vai conseguir acreditar que esses espaços na periferia podem se insurgir como um espaço de vida sem precisar ir lá dar essa mão de obra. São desafios, né? Eu estou aqui trazendo um pouco disso, porque eu acho que a gente não vai hackear nada disso. Eu acho que a população negra tem uma negação muito grande a isso. Eu, assim, colaborando um pouco aí, acho que a descolonização que a gente propõe, eu não vejo a gente se assimilando. Eu acho que, teoricamente, a gente assimila a população negra. Mas a população negra acho que resiste muito a isso. Resiste do campo de vista periférico ou favelado, ou o que seja, se coloca em uma resistência a isso tudo para entender que horas vai fazer parte de um novo mundo. E eu acho que eu queria um pouco trabalhar esse campo de que a gente transforma as cidades.
Nossa, eu gostei muito da sua provocação. E passando a palavra para o Pedro, Pedro, você acha que os arquitetos do Brasil, arquitetos, seguem projetando apartamentos de 60 metros quadrados com banheiro de empregado? É até um dado, assim. Os novos apartamentos seguem reproduzindo isso, mesmo os minúsculos apartamentos nas nossas grandes cidades? A arquitetura no Brasil, provocando um pouco, segue esse padrão ainda?
Com certeza, eu vou concordar plenamente com o Diosmar. Com certeza seguimos, e no campo da arquitetura, principalmente, é um campo ainda ocupado por uma população muito branca, por uma população muito embranquecida ainda. É um campo que é muito disputado por mercados fortíssimos, né, que é o mercado imobiliário, assim, e que são dominados historicamente por essa estrutura colonial. São organizados por essa estrutura colonial de roubo e de saqueamento da terra. Então, eu concordo com o Diosmar, concordo com essa necessidade também de pensar esse hackeamento, como eu vejo, né, nessa pesquisa, que a população negra e a cultura negra em si, ela sobreviveu, sobrevive e se fortalece muito pelas brechas. Ela foi obrigada a hackear, na verdade. Há séculos ela foi obrigada a hackear os espaços como uma maneira de sobreviver e de se fortalecer também. Quando você é posto diante de um sistema onde você é completamente excluído, onde você é realmente eliminado, você não é só silenciado, né? O seu corpo é eliminado mesmo, o seu corpo é morto. Então, quando você se depara que você está dentro desse sistema, você é obrigado a hackear para você sobreviver. Eu concordo com o Diosmar que a cultura negra, a população negra, já hackeia há muito tempo. Hackeia a música, hackeia a dança, hackeia os espaços. E muita parte da força cultural brasileira a gente deve a esse hackeamento. E estamos agora, eu acho que de frente para uma grande questão, que é como esse hackeamento, ou como a gente deixa de hackear para realmente transformar e subverter todas essas coisas, né? Como a gente consegue não tentar modificar a estrutura, mas mudar a estrutura, né? Não é só tipo, abrir um espacinho, uma brecha na estrutura, mas é realmente destruir toda a estrutura. Eu acho que isso é uma grande questão para a gente pensar. Eu acho que tem muita gente aí trabalhando muito para conseguir chegar nessa lógica. Mas, inevitavelmente, essa lógica ela parte de pequenas... Se você tem um muro, né? Essa lógica vai partindo de pequenas aberturas das brechas, assim. Aos poucos você vai abrindo e vai permitindo a passagem até que essa estrutura se desloque. Ou a gente pode ter um grande fato, um grande evento que realmente vai destruir esse muro de uma vez só. Mas nisso tudo, eu acho que a conversa com o Denilson também traz umas questões muito importantes, que eu acho que como um exemplo, estratégias que vem se desenvolvendo no Brasil, eu acho que as batalhas de rap, elas são um grande exemplo de corpos que conseguem perfurar tanto o espaço, quanto a cultura, quanto perfurar diversas camadas, sabe? Você leva ali uma musicalidade essencialmente preta, uma musicalidade que vai trazer temas muito importantes e muito, muito contestadores também. E elas vão ocupar normalmente espaços que eram para ser espaços periféricos. Elas transformam um espaço que... Eu vou dar um exemplo. Eu estudei 4 anos com o Centro Cultural do Viaduto de Realengo, que foi um centro que acabou se desenvolvendo embaixo de um viaduto. O viaduto foi construído no período... O Viaduto de Realengo, né? Foi construído no período da preparação da cidade para os mega-eventos, né? Para os Jogos Olímpicos e tudo mais. Construíram um viaduto por cima de uma rua ali em Realengo, que era uma rua onde os jovens costumavam brincar, fazer batalhas de rap, essas coisas. E quando se construiu o viaduto, esses jovens foram afastados dali por um tempo. E quando o viaduto já estava construído, aquele lugar se tornou um resquício, né? Uma brecha, um lugar escuro, um lugar considerado perigoso para a população, e a população começou a deixar de frequentar aquele espaço. E teve um grupo de jovens que falou assim, cara, já que ninguém quer esse espaço, a gente vai ocupar esse espaço. E começaram a fazer a batalha de rap. Foi um grupo que foi até conhecido como Black Sound System. Um movimento de jovens negros, aquilo foi crescendo, e de repente um espaço que era uma brecha, que foi construído por um projeto que não pensava no bairro de Realengo, que não se importava se tinha espaço de cultura ou não. E o bairro de Realengo é um bairro que não tem tantos equipamentos formais, né? Formais entre aspas. Não tem tantos equipamentos que foram construídos pelo Estado, por exemplo, que ofereçam cultura. Esses jovens foram lá e falaram, cara, já que ninguém quer esse espaço, a gente vai fazer desse espaço um grande palco de música e vai rolar aqui toda quinta-feira, vai rolar um espetáculo pra juventude. Então, vambora. e conseguiram transformar. E eu acho que esse é um grande exemplo, eu acho que um grande caso que muitos arquitetos e urbanistas deveriam olhar para eles e falar, cara, gente, me ensina como faz isso. Acho que as duas coisas elas caminham juntas, tanto o hackeamento, é uma prática que já se desenvolve há muito tempo, quanto as forças maiores de reversão e de subversão total da estrutura que vai para além desses pequenos hackeamentos. Pequenos não, né? Grandes, na verdade.
Valeu, Pedro. Obrigada pela resposta. Continuando aqui nas perguntas, gente, é o seguinte, olhando para o cenário latino-americano, na última década, a gente tem a ascensão de movimentos de extrema-direita que tem se valido de instrumentos da chamada guerra cultural. No caso brasileiro, os temas mais candentes são aqueles vinculados à educação, à sexualidade, os direitos das mulheres, a segurança pública e a saúde pública, o meio ambiente, etc. Com relação à educação, a gente vê uma reação às políticas afirmativas, o movimento Escola Sem Partido, a defesa do homeschooling e a acusação de marxismo cultural. Sobre esse último tema, o marxismo cultural, no seu ensaio, Denilson, você afirma que está ocorrendo um processo de branqueamento do hip-hop via rappers de direita. Confesso que eu não conhecia os rappers de direita, foi com seu texto que eu passei a conhecer, para a gente ver como a gente vive em bolhas, né? O que você denomina de metástase dos antigos capitães do mato, que afirmam lutar contra o marxismo cultural? Então, esses rappers de direita, essa metástase dos antigos capitães do mato, nesses raps, eles projetam estar lutando contra o marxismo cultural. Nas suas palavras, o rap, que emergiu como um canal de expressão dos negros e grupos subalternizados, passou, com a apropriação dos grupos políticos de direita e extrema-direita, a ser usados para a defesa dos valores racistas e elitistas. E aí a pergunta, para você, claro, Denilson, mas para vocês três, é como lutar contra a apropriação cultural, inclusive de pautas e movimentos históricos antirracistas, num contexto tão complexo como o que vivemos? Denilson, por favor.
Pergunta difícil. Vamos tentar aqui oferecer elemento para a gente conversar, tá? O Albert Richman, um cientista político que analisou o período das ações afirmativas, logo após as ações afirmativas, nos Estados Unidos, ele nos diz que se constituiu o que ele chamou de retórica da intransigência. O que é essa retórica da intransigência? Ou seja, um discurso majoritariamente de grupos conservadores de tentar combater as ações afirmativas. Três teses que ele vai falar. A tese da futilidade, ou seja, o discurso da ação afirmativa não vai gerar nada, é mimimi, é vitimismo. Então você vai encontrar muito isso com a ascensão da extrema-direita, quando a luta das mulheres é mimimi, a luta do movimento negro é vitimismo. Mas ao mesmo tempo que ele vai dizer que a tese da futilidade, a tese da perversidade. Ou seja, é de que os negros, ao colocarem a questão racial, os negros que são racistas. Ou seja, falar sobre racismo gera o racismo, e não falar sobre racismo combate o racismo. Então, a tese da perversidade, discutir sobre questão racial não vai melhorar a nossa sociedade, pelo contrário. Esse discurso conservador vai dizer que vai piorar. Então, qual é a solução? Não vamos falar sobre isso, como se o racismo desaparecesse somente só se a gente parar de falar. A terceira tese, a tese da ameaça. Falar sobre isso ameaça a nossa democracia racial e o nosso povo cordial. Ou seja, essa ideologia, esse mito de que foi produzido por uma elite intelectual dos anos 30 e 40, que tinha o Gilberto Freire como um dos seus principais interlocutores, esse ideário, melhor dizendo, de que foi dissimulado, eliminado a violência de nossa estrutura social. Ou seja, essa ideologia ainda hoje ela é muito forte, especialmente nos meios acadêmicos. E aí o que a gente vai verificar é isso tanto à direita quanto à esquerda também. Vamos encontrar muitos militantes de esquerda também desmerecendo a questão racial. E aí isso coloca para a gente entender o quanto a nossa sociedade e o contexto neoliberal ele é um contexto marcado por estruturas parasitas. O que eu quero dizer com isso, essas estruturas parasitas? São estruturas que buscam colocar a ideia de que como é que a gente combate isso? Como é que a gente combate o avanço dos direitos sociais? Como é que a gente combate o avanço do movimento negro, do movimento LGBTQI+, do movimento de mulheres? A gente busca exatamente pegar mulheres, pegar negros, pegar LGBTQI+, para um oprimido odiar outro oprimido e amar ardorosamente o opressor. Essa lógica do oprimido combatendo outro oprimido e amando ardorosamente o opressor, ela se conjuga com uma estrutura em que é necessário se apropriar dessas lutas, se apropriar das pautas das lutas das mulheres, se apropriar da pauta do movimento negro, se apropriar da pauta do movimento LGBTQI+, para exatamente depois, quando essa pauta ela foi exaurida, parte para uma outra lógica. Acho que o exemplo mais interessante e perverso que vimos agora no contexto do auge da pandemia foram os negacionistas que se apropriaram, por exemplo, de um lema que as mulheres colocaram, que era meu corpo, minhas regras. Então, os negacionistas começaram a dizer meu corpo, minhas regras, então eu não vou tomar vacina. Ou seja, um lema que surgiu com caráter emancipatório, pautado para a afirmação do enfrentamento ao patriarcado, foi parasitado por discursos de extrema-direita. E aí a gente vai verificar que com o rap de direita, o rap da extrema-direita, a gente passa a verificar o quanto isso também contamina o rap. E essa contaminação dessa estrutura parasita é exatamente do quê? O oprimido que produz um auto-ódio. Ou seja, eu não me vejo como negro e eu quero odiar o negro. Porque numa sociedade como a nossa, tudo relacionado ao negro é coisa ruim. Então quem é que quer se identificar com o negro? Então, esse auto-ódio passa a atacar o movimento negro e a gente vai ver isso também dentro do hip-hop, de forma extremamente contraditória, mostrando o quanto a nossa sociedade ela ainda não só não aboliu os valores escravistas, os valores coloniais, ainda produz essa lógica de um oprimido odiando outro oprimido e amando o opressor.
Nossa, muito obrigada pela resposta. Você falou que as perguntas estão difíceis. Mas foi tão bom escutar a sua resposta agora. Muito bom. A gente está caminhando para o fim do nosso podcast. E para terminar, eu queria fazer uma última pergunta. Em maio passado, nós acompanhamos a tragédia fruto das enchentes no Rio Grande do Sul. Este estado é o segundo mais branco do país e é também o estado com o maior número de terreiros do Brasil. 2/3 de terreiros de Umbanda, 1/3 de terreiros do Candomblé. Pouca gente sabe disso. Vários meios divulgaram que em Pelotas, um condomínio de luxo instaurou um sistema clandestino de drenagem de água que estava sendo despejada em uma área vizinha. Essa área vizinha é um reduto histórico, né, da comunidade negra da cidade, em Passo dos Negros. Segundo a deputada federal Daiana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, ela disse o seguinte, que esse caso do condomínio de luxo em Pelotas é um exemplo claro de como o racismo ambiental se faz presente na vida das pessoas. Valendo-me aqui de expressões e conceitos dos estudos do Denilson, creio que há um risco grande da reconstrução do Rio Grande do Sul, a reconstrução pós-tragédia, né, ser pautada por um processo de branqueamento da paisagem e do território via gentrificação urbana, o que vai aprofundar as desigualdades entre as elites e os grupos racializados e subalternizados. E aí eu queria terminar perguntando para vocês como que vocês percebem esse cenário pós-tragédia no Rio Grande do Sul e essas propostas de reconstrução desse cenário, entre aspas, pós-apocalíptico, principalmente nessa questão racial. Denilson, você topa começar respondendo essa pergunta, por favor?
Eu acho que a primeira coisa que a tua pergunta nos provoca a pensar é o que eu tenho chamado de uma espécie de geopolítica dos afetos. O que eu quero dizer com isso de geopolítica dos afetos? Quais os espaços que geram comoção social e quais espaços que não geram comoção social? Quais os corpos que geram comoção social e quais corpos que não geram comoção social? Quem pode morrer e quem deve viver? Essa geopolítica dos afetos, ela produz alguns espaços como espaços indiferentes, espaços como seres considerados incivilizados, portanto, não vão despertar algum tipo de ação do Estado. E aí a gente passa a verificar que a gente tem visto, nossos estudos têm demonstrado isso, não só com a análise que nós fizemos nesse texto, mas também lá com o nosso grupo de pesquisa, o NEGA, Núcleo de Estudos e Pesquisa em Geografia Regional da África da Diáspora, é o quanto as cidades têm sido marcadas por uma espécie de gestão racista do espaço. Essa gestão racista do espaço, ela define quem será alvo dessa política para garantir uma vida qualificada e quais localidades em que você não terá essa vida qualificada. Então, a gente vê o que? A espacialização do Estado de Direitos para alguns e o Estado de Exceção para outros. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma das dimensões do que tem sido chamado de hoje de racismo ambiental, uma luta que, de mais de 50 anos que o movimento negro tem pautado.
Muito obrigada, Denilson. Josmar, você gostaria de contribuir com a conversa?
Eu gostaria, né? Eu vou nessa conversa aí, eu vou do campo de vista técnico-científico mesmo, né? Então, assim, como um pesquisador dessa área. É um campo, inclusive, de você pensar o Estado brasileiro, né? Quando você pensa em racismo ambiental, você precisa, sempre digo para as pessoas, você precisa entender como a racialidade se dá na política pública, somente ambiental brasileira. É preciso falar sobre isso de forma mais materializada, porque senão racismo ambiental também parece um negócio muito etéreo, como se fosse algo que está fora da agenda racial do próprio país. Então esse é um campo que a gente, desde 2008, está aí escrevendo. E sobre o campo das mudanças climáticas, os últimos 4 anos, com a Associação de Pesquisa e Aleta, a gente inaugurou um ciclo de estudos sobre desigualdades e mudanças climáticas, olhando para as capitais da região norte e nordeste do Brasil. Trabalhando aquilo que seria desigualdades a partir do ordenamento territorial, olhando para a população negra, dimensões e os impactos determinantes nos territórios das populações, de como o racismo, o sexismo vai estruturar aquilo que é o ordenamento territorial e como prévia, uma desigualdade prévia às mudanças climáticas. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente fez um estudo que tem bastante material nesse campo e observando, né, atuando para a política climática hoje no Brasil, onde eu estou liderando junto com outras pesquisadoras da associação, a gente alertava sobre questões das desigualdades prévias nas cidades brasileiras para você adentrar um processo de política pública e mudança climática. O momento do evento, dessa tragédia que acontece no Rio Grande do Sul, você está falando de um dos territórios onde tem o maior grupo de estudos nessa área de clima e área de engenharia, infraestrutura e drenagem do país. Se não tivesse acontecido no Rio Grande do Sul esse evento, se você pegasse os dados no Brasil sobre defesa civil nacional, infraestrutura, material, humano, tudo isso para gestar uma tragédia, um evento climático, saiba você que os melhores dados de infraestrutura, de conhecimento, de material, eram os dados que elevava, né, o dado Brasil, é o dado do Rio Grande do Sul. A gente publicou ano passado 2 notas técnicas, Associação de Pesquisa e Aleta, sobre isso, olhando o Brasil e fazendo um recorte para as cidades norte e nordeste. Então, hoje, o que você tem na realidade do Rio Grande do Sul e o que está acontecendo em Porto Alegre, há um apagamento da história da presença negra em Porto Alegre, há uma violação ali, uma desigualdade estabelecida. Não é só os terreiros, não. Porto Alegre tem uma experiência de quilombo urbano que quase ninguém conhece no Brasil, de titulação de quilombo urbano e insurgência de quilombos urbanos dentro do município de Porto Alegre, que não acontece em outros lugares, nem no Sudeste, né? Nem em Salvador está acontecendo como aconteceu nas últimas 2 décadas em Porto Alegre. E, de repente, você está diante de uma realidade de racismo, de exclusão, de desigualdade, e você vai discutir uma agenda climática. Então, dizer que essa agenda climática, da forma que ela se deu, e as soluções que vão vir fora dessa realidade de desigualdade, de olhar a população, quem é humano e quem não era humano antes do evento climático extremo, que isso vai mudar porque as pessoas vão ser mais sentimental pelo aquilo que foi fotografado. Eu sempre digo para as pessoas nesse diálogo, foi fotografada a imagem da perca material no Rio Grande do Sul, daquilo que são as estruturas de cidade, mas não foi fotografado a perca da imagem, como se faz quando você tem uma seca no Nordeste. As pessoas fotografam a vida das pessoas, para dizer os pobres, os miseráveis, os fragelados, precisam da sua ajuda. Até a própria fotografia sobre a tragédia no Rio Grande do Sul é diferente. Então, o que se espera sobre esse processo todo é uma disputa mesmo, porque o que vai acontecer e o que já está acontecendo é que a desigualdade prévia ao evento climático, que foi o aumento das chuvas, e a gente vai ter seca no Rio Grande do Sul ainda nesse ano. Então, quando você pega esses eventos todos no processo histórico que lá já se dava, a gente não sabia como é que a população negra sobrevivia às geadas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não há dados dizendo de como era tratada a população negra antes desse evento, mas a geada e as secas e o período de longos calores em Porto Alegre têm impactos fortes na vida da população negra antes desse grande evento. Mas isso não era estudado, isso não era falado, isso não era externalizado. Agora você está externalizando, mas a infraestrutura que lá está posta é racializada. E é essa estrutura racializada que vai estar em disputa, e vai estar em disputa de uma forma muito dura sobre a nossa vida negra. Então, quando eu penso sempre no Rio Grande do Sul, eu estou olhando que há 2 anos o Nordeste todo foi alagado, Recife, a grande região de Belo Horizonte, o sertão de Minas Gerais foi totalmente tomado pelas águas, o extremo sul da Bahia foi debaixo d'água. Ninguém sabe qual é a situação de vida da população hoje de Ilhéus e Itabuna, que foi tomado pelas águas. Ninguém sabe ainda esses impactos. Então, há uma comoção, sim, porque aquela é uma região branca. O mapa do Brasil demográfico indica um sul branco. E isso é um país que não tem vergonha de matar a população negra, mas tem vergonha de ver os seus brancos em uma condição de vulnerabilidade. Então, nossos estudos na Associação de Pesquisa e Letras sobre adaptação climática e como nós vamos estruturar a política pública para eliminar as desigualdades já vem marcando esse debate aí nos últimos 4 anos, inclusive, no país sobre isso, Tereza, para colocar mais elementos dentro dessa roda. Porque o Brasil, inclusive, está discutindo adaptação climática como uma grande política no Brasil, sendo que a própria geografia, o urbanismo brasileiro vai sofrer grandes mudanças nos próximos 20, 30 anos diante do que está sendo estruturado em uma escala global, com impactos fortes nas nossas cidades sobre o que vai ser mudanças climáticas e aquilo que vai ser as transformações urbanas. A gente só tem que saber se essas transformações urbanas vão eliminar as desigualdades prévias raciais, de gênero, homofóbicas, todas elas, ou se elas vão manter e aprofundar mais essas desigualdades. Então, cabe os nossos estudos, as nossas incidências nesse campo.
Muito obrigada pela resposta. Fiquei com vontade até de te escutar mais. Pedro, por favor.
Nesse momento, nas outras territorialidades, existe esse problema do racismo estruturado no espaço, estruturado na cultura, estruturado no pensamento intelectual, que ele está presente em tantas outras cidades do Brasil. E que se acontecer uma tragédia como aconteceu no Rio Grande do Sul, nessas outras, existe essa estrutura que vem anterior a ela. Que não é uma estrutura que acontece quando acontece uma enchente. Ela é uma estrutura que ela foi construída ao longo de séculos, ao longo de muitos séculos. Eu trabalho com o conceito do pesquisador Rob Nixon, que é o conceito de violência lenta, né? Que é uma violência que você observa ela numa escala de tempo muito maior. Você observa ela numa escala de tempo de séculos. Então, a violência, ela vem desde o momento que você, por exemplo, transforma um rio num esgoto. O que significa um rio para as outras culturas, para culturas não ocidentais, sabe? O que significa um rio para uma população indígena? O que significa um rio para uma população quilombola? E o que significa transformar esse rio num esgoto? O que significa você diminuir esse rio e quebrar essas relações? Então, esse processo de desencantamento do território, desencantamento da terra, desencantamento dos outros seres, é um processo que acontece em muitos anos e que são expostos da maneira mais cruel em situações e eventos como esse tipo de catástrofe. Mas é uma catástrofe que está fincada, embasada, estruturada por um espaço e por um sistema colonial. E enquanto esse sistema não for quebrado, e aí o assunto ele vai além do assunto climático, do assunto ambiental, ele transborda para um tema cultural e social, é uma catástrofe social acima de tudo, né? Então a gente precisa, mais do que preparar as cidades para uma catástrofe climática, é desestruturar os sistemas coloniais das cidades. Porque isso vai ajudar aí muito a população a sobreviver e a lidar com essas mudanças e, na verdade, conseguir, de certa maneira, resistir a essas mudanças. Muito se fala sobre antropoceno, é uma palavra que está muito em alta, muita gente está falando. Mas antropoceno dá a entender que são todos os humanos os culpados por tudo que está acontecendo, quando não. Quando uma pequena parte dessa população humana foi muito mais responsável por tudo que está acontecendo e grande parte da população humana, inclusive grande parte da população humana que não tem um poder de ação tão grande quanto esses culpados, grande parte dela é a que sofre as consequências. Então, essa balança extremamente desigual, extremamente cruel, é a balança que a gente precisa se atentar. Então, não podemos ver esse problema e essa catástrofe como uma catástrofe simplesmente ambiental, uma catástrofe simplesmente climática, mas é uma catástrofe social. É um reflexo de como se estruturou politicamente, territorialmente, culturalmente, o Brasil como nação. E eu acho que ela deixa uma grande pergunta, que é o que vamos fazer a partir de agora.
Eu queria agradecer uma vez mais ao Denilson, ao Diosmar e ao Pedro pela rica conversa. Quero lembrar todos os ouvintes, a todas as ouvintes, que uma discussão mais ampla pode ser acessada na revista Laje e nos demais episódios dessa série. Então eu convido todo mundo a ler os textos. São textos muito bons, além de tudo belos, vocês três escrevem muito bem. Fora que ter acesso à revista é muito bacana também pelas imagens. A revista é muito bonita. Então, deem uma olhada lá na revista Laje e também, né, como eu já tinha falado no começo, para vocês se manterem atualizados, acompanhem as redes sociais do Urbanidades e do Urbandata. Fiquem à vontade para mandar os comentários e os elogios. E eu queria agradecer a todo o pessoal do Urbanidades, principalmente o Vânia, que está aqui nos acompanhando, por ter aberto esse espaço para essa discussão, que é tão importante. Até a próxima, todos e todas. Mas antes da gente finalizar totalmente, eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Por favor, Denilson.
Obrigado, Tereza. Obrigado, Pedro, Diosmar, todo mundo aqui que está na técnica aqui do podcast e aos ouvintes que estão aqui ouvindo o podcast. Queria agradecer por esse momento aqui de diálogo, por muitas aprendizagens. Convido a todas, a todos e a todas que está aqui não só seguindo e acompanhando aqui esse podcast, mas também aqui está acompanhando lá o dossiê, para estar lendo e depois apresentando as críticas do nosso artigo. Obrigado, gente.
Diosmar?
Bom, pessoal, Tereza, Denilson, Pedro, a equipe técnica, né? Agradecer por esse podcast Urbanidade da revista Laje, convidar todos a continuar aí acompanhando esse podcast, essa grandeza de diálogo, e também conhecer a revista, né? Poder conhecer, porque tem os nossos artigos, tem outros. Eu sempre falei, quando lançou a primeira revista lá, já a primeira edição que eu fui para o lançamento aqui em Salvador, teve um dos artigos dos autores que eu falei, esse é o tipo do artigo que eu quero levar para casa, que eu queria que fosse meu. Então, pela grandeza que está, né, nesse trabalho que está sendo feito pela revista Laje, as editoras, editores, toda a equipe, né, parabenizar e agradecer por confluir com vocês nesse diálogo rico e profundo que a gente se coloca e nos mantemos em movimentos aí nesse campo mundo.
Nós que agradecemos. E agora, Pedro, por gentileza, você pode fechar o podcast.
Bom, galera, muito, muito obrigado, Tereza, obrigado, Denilson, obrigado, Diosmar. Queria agradecer muito ao podcast Urbanidade por essa oportunidade. Foi muito, muito bom trocar com vocês. Foi muito rico estar de cara assim, com questões trazidas pela fala de vocês, que são questões importantíssimas e urgentes. E também convidar a todos para ler a revista Laje, para dar uma olhada em todos os artigos. Eu acho que tem coisas muito interessantes e coisas que podem responder muitas das perguntas que a gente estava trabalhando aqui. Então, muito, muito, muito obrigado a todos pela oportunidade e por esse momento.
Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urban Data está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @urbanidadespodcast, e a página do Urban Data Brasil no Facebook.